Fala, criaturas do universo! Como estão vocês? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Está começando aqui um novo antigo quadro para vocês aqui no Pod Música Boa. Antes de começar, eu já gostaria de explicar para vocês o seguinte, rapaziada. A gente tinha aquela velha sequência, né, de fazer 3 discos e depois a gente fazia um assunto aleatório. Só que o que acontece? Pelos dados que a gente tem do Ente, deu para ter uma noção de que vocês não são muito interessados em assuntos aleatórios, né? Por exemplo, a gente postou um podcast sobre a nossa história com a música e teve muita pouca visualização. Ninguém teve interesse de ouvir. Teve também o podcast que a gente falou sobre o glam metal ter sido assassinado pelo grunge e também muita pouca visualização. Então o que vocês mais procuram mesmo é discos, né? Que a gente costuma fazer. Então a gente trocou o quadro, né? Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu tenho uma série chamada Discografando, que tinha, né, no caso, porque eu não tenho mais o Floodcast, muito menos faço o conteúdo pro YouTube sobre música. E a gente decidiu que seria interessante ressuscitar este quadro, só que dar uma reformulada ali, né? Então hoje a gente vai começar aqui com Aerosmith, né? Primeiramente, deixa eu apresentar os meus velhos e queridos companheiros aqui de trabalho, que é o Luan e o Davi. Como estão vocês?
Tudo tranquilo, meu bom. E aí, Luan?
Tudo certo.
Então é isso aí. Bom, a gente resolveu começar por Aerosmith aqui, porque a gente tá fazendo, na verdade, um teste, né? Pra ver como é que vocês vão se habituar, como a gente vai se habituar a esse assunto. E Aerosmith é uma banda aqui que a gente conhece há muito tempo, né? Aerosmith é uma banda que eu conheço... tempo pra caralho, né? Desde a época ali do Guitar Heroes, que eles tiveram, né, um jogo somente com música deles. Na verdade, não era somente música deles, né? Tinha música de outros artistas, né? Acho que tendo o Mop the Hoop também, né? Se não me engano. Inclusive, o jogo abre com essa música, com essa banda, quer dizer. E também foi uma das bandas, assim, que eu comecei por conta dessa vida errada de rock and roll que eu inventei de ter na minha adolescência. Então a gente já tá mais familiarizado, né? Vocês gostariam, antes de falar sobre um pouco da banda aqui, dizer como vocês conheceram a Aerosmith? Qual foi o seu primeiro contato com a Aerosmith?
Cara, o meu primeiro contato com o Aerosmith foi na época da MTV. Isso tem exatos 20 anos. Inclusive, nessa época eles estavam sendo homenageados, né? Porque eles foram empossados no Rock and Roll Hall of Fame. Aí a MTV acabou fazendo uma série de especiais... com documentários, shows de tributos ao Aerosmith, mas eu não era tão familiarizado com a banda. Eu passei a ficar mais quando eu tive a chance de jogar o Guitar Hero deles.
Pelo que eu lembro, eu conheci Aerosmith pelo Guns N' Roses, tá ligado? Eu tava ouvindo muito Guns, e no segundo disco eles fazem um cover da música Mama King, que é do primeiro disco do Aerosmith. Gostei pra caramba da música e tal. Aí eu fui atrás de saber o que era Aerosmith no YouTube e comecei com aquelas baladinhas, né? Com Crazy, Angel, I Don't Wanna Miss a Thing, tá ligado? E só que eu achava só legal. Eu comecei a gostar mesmo a partir do momento que eu escuto a discografia. Eu comecei do começo, pelo primeiro, e eu me apaixonei, mano. Parecia que era outra banda, que é uma coisa que a gente vai desenvolver mais ao longo do programa.
Bom, é isso aí. Eu tive o meu primeiro contato, né, com amizades no meio do rock, né? Eu andava muito com uma pessoa chamada Glace e ela me apresentou. Depois teve o Guitar Hero Aerosmith, que me fez se apaixonar de vez assim pela banda. Assim como o Luan, eu conheci também de primeira assim as baladinhas, né? Crazy, Amazing também, que é uma outra baladinha muito boa. E depois eu inventei de baixar a discografia. Mas enfim, alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar aqui?
A gente vai falar um pouco sobre o começo da banda, né? É bom pra fazer uma introdução pra quem não conhece e tal.
É verdade. Bom, pra quem não conhece, o Aerosmith é uma banda dos Estados Unidos que surgiu em 1970, né? Ela é de Massachusetts, adoro falar o nome desse estado, Massachusetts, e que é de Boston, e eles são basicamente o pioneiro daquela onda de bad boy, sabe? Aquela coisa meio... Como é que eu posso explicar isso? Aqueles caras que andavam de moto... Gangue.
Era meio gangue, né? Meio gangue.
Isso, Gang. E, enfim, o Joe Perry, se não me engano, ele trabalhou numa... Que é o guitarrista, né? O guitarrista solo, uma das figuras mais icônicas do Aerosmith. E principalmente do meio guitarrístico, assim, porque ele tem aquela coisa meio Jimmy Page, meio Slash, que toca com o cabelo na cara. É, aquele cabeludo que toca com o cabelo na cara e sempre com uma Gibson Les Paul. Ele é o cara que mais gostava de música, talvez, do grupo. Ele trabalhou, se eu não me engano, nessas lojas que vendem CD, sabe? Foi nessa loja que ele conheceu muita coisa e ficou ainda mais apaixonado, principalmente por blues. O Steven Tyler, que é outro cara, assim, porra, acho que todo mundo, quando você pensa em rock, você pensa em Steven Tyler. Ele é aquela personificação, assim, do Mick Jagger, né? Aquela característica bocona e tal. E ele tinha já uma outra banda que eu não vou lembrar. Inclusive, se vocês lembrarem do nome da banda, vocês me falem
aqui. Era Chain Reaction, uma banda que o Steven Tyler era baterista.
Sim, era isso aí. E ele tinha essa banda, ele tocou, acho que em várias outras bandas também, até ele conhecer o Joe Perry e achar interessante eles terem uma banda. Aí depois eles conheceram o baixista, que é o Tom Hampton, o Joey Kramer, que é o baterista, e o Brad Whiteford, eu acho que é assim que fala o nome dele, que é o guitarrista base. E assim a gente conhece a formação clássica do Aerosmith. Eles passam a tocar em botecos, em escolas, né, em vários lugares, até eles conseguirem o primeiro contrato. Tem alguma coisa que vocês gostariam de adicionar aqui?
Não, tá tudo certo.
Então é isso, aí eles conseguiram o primeiro contrato, que eu não lembro da gravadora, não sei se era Columbia, eu não lembro se era Columbia, mas é o disco de estreia deles, que é auto-intitulado como Aerosmith, que foi lançado no dia 5 de janeiro de 1973, né? Esse disco, ele não foi muito, tipo, um grande disco de lançamento, apesar dele ter clássicos aqui, né, como Dream On, tem Making também, que foi uma música muito tocada, tem Move It Out, Mama King. Tem muita música boa nesse disco. É um disco de 8 faixas. Vocês querem falar um pouco sobre ele?
Cara, eu não gosto muito da capa desse disco, não. Eu acho uma capa feia pra caralho. Mas felizmente
a música é muito bom.
E eu destaco muito algumas faixas, tipo Somebody. É uma faixa muito blues. Mama King é o típico rockão na pegada Rolling Stones. Porque, pra quem não sabe, o Steven Tyler, ele, nos anos 60 e bem antes dele gostar dele querer ser músico, ele era muito fã de Rolling Stones. Talvez por isso algumas músicas soem como Rolling Stones, é uma coisa bem blues, assim. Tem gente que fala que o Aerosmith é o Rolling Stones americano. E Mama King é uma música que reproduz isso. Aí tem Walking the Dog, que é um cover do Rufus Thomas, né? Aí, eu acho que a principal faixa desse disco é Dream On, é uma das músicas mais inspiradoras do rock, né? E o mais interessante de revisitar esse disco hoje em dia é perceber como que a voz do Steven Tyler era diferente, né, mano? Nessa época ele tinha só uns 25 anos de idade e ele tava cantando muito mais grave. E, enfim, resumindo, é um disco que aquele fã ocasional que gosta de Crazy, gosta de I Don't Wanna Miss a Thing, ele talvez não vá gostar, porque é um disco que é muito... é uma porrada do início.
Exatamente, cara. E Vitor, você acertou. Eles realmente eles tinham assinado, né, com a Columbia, tá? As produções desse disco aconteceram em outubro de 72. E o mais legal de tudo, que o Luan falou sobre o cover, né, de Walk the Dog, era que os Rolling Stones, eles também têm um cover dessa música. E o Rat, que também é uma banda da qual foi influenciada, muito influenciada pelo Aerosmith, eles também regravaram Walk the Dog no primeiro EP deles, que é um homônimo de 83. Basicamente usando o cover do Aerosmith como referência. Mas você vê que é um som bastante cru, tá ligado? É muito cru, é um som direto. Você vê que o Tyler, ele estava amadurecendo a voz, né, cantando grave. Tem muito destaque, sabe? E apesar dele não ter tido muita aclamação, acho que ele foi um puta disco de estreia, velho. Foi só pedrada, muita música de destaque. E se o pessoal não olhar pra capa, vai ter uma puta experiência, porque o disco é do caralho. Porque tem gente que olha pra capa e meio que desanima, né? Eu mesmo, quando eu vi a capa pela primeira vez, pensei, nossa, velho, tosco. Mas aí eu fui deixando rolar, enquanto eu estava dando uma estudada na banda e eu ouvi na discografia, e eu vi que realmente é um som muito cru, sabe? Eu digo que o primeiro disco, Gunther Smith, em questão de sonoridade, ele também fica um pouco próximo do Kiss. Só que o que separa os dois é que o Kiss, né, segue uma pegada meio glam, e o Aerosmith não. O Aerosmith, o Joey Perry, ele é um guitarrista de blues, e é uma raiz que eles não perdem no decorrer dos discos que a gente vai acabar abordando na discografia seguinte. É isso.
É, vocês mencionaram sobre a capa, e de fato, é uma capa muito feia. Tipo, eu não sei se é um céu ou se é um lago, né? Mas dá pra ver umas nuvens. Eu não sei se é de fato um lago, porque pode ser que seja um rio, um tranquilo, assim, um lago, refletindo o céu, sabe? Então não sei se é diretamente uma imagem do céu ou se é de um lago. E dentro disso aí tem um quadradinho pequeno com a foto do 5, com fundo que de fato parece o céu. Mano, é bizarro, bizarro. É muito feio.
E a foto do single de Dream On é igualzinha. É uma foto mais aproximada da banda, provavelmente da mesma sessão, e um céu de fundo. É a mesma coisa, mesma fita.
Esse disco, a foto do disco, né, no caso, ele foi considerado por alguma revista assim como um dos discos mais feios de toda a história da música. Tá? Enfim, a gente já pode ir pro próximo disco, que foi lançado no ano seguinte, que foi lançado em 1974, que é o Get Out Wings. Cara, esse disco aqui, ele tem basicamente a mesma pegada do antecessor. Ele também não é um disco, assim, exatamente de hard rock, né? Vocês mencionaram que eles tinham muita influência do blues. E, de início, o Aerosmith, ele era mais uma banda de blues rock do que uma banda de hard rock, né? O Davi mencionou o Kiss, e, de fato, o que difere os dois é que o Kiss, ele é mais hard rock por conta de referências glams de David Bowie, etc. Enquanto o Aerosmith, ele é mais blues por conta de influência do Rolling Stones, né? Esse disco aqui já tem uma capa melhorzinha, apesar da logo do Aerosmith continuar horrível, que era um A peludo dentro de um círculo, parecia aquela bolinha do Harry Potter, tá ligado?
O pomo de ouro?
Isso, aquela bolinha lá que eles ficam brigando pra pegar lá em cima da vassoura, é idêntico, né? Tem uma asa escrito Aerosmith envergado. Eles não tinham ainda acertado a logo da Aerosmith, que vai melhorar mais pra frente, mas a capa, pelo menos, ela tá melhorzinha, né? Tá escrito o nome do álbum, Get Your Wings, em vermelho, com fundo todo preto, disco todo dark, né? Não sei se eles queriam trazer uma representatividade aí, mas esse é o segundo disco de estúdio, que foi lançado no dia 1º de março de 1974. Ele contou com a participação da produção do Jack Douglas, que passou a produzir os próximos 4 discos da banda, tá? Ele tem certificado de platina pela RIAA e também tem bastante clássico. É um disco de 8 faixas igual o outro, tá? Tem Some Old Song and Dance e Try Keeping Rolling, que foi uma música que toda banda na época fez cover na vida. E também uma outra faixa que se destaca muito, que não é uma composição do Steven Tyler ou do Joe Perry, na verdade tem participação do Tyler, mas sim do Joey Kramer, que é o Pandora Box também, que é uma outra música que eles tocaram bastante no show. Tem uma melhoria de som aqui, de música, ou mantém o mesmo nível pra vocês?
Eu considero ele um disco mais trabalhado do que o primeiro. Tem algumas músicas, por exemplo, tipo Lord of the Tides, conta com o Steven Tyler tocando piano. Aí tem Seasons of Wither, que tem uns efeitos de vento, umas paradas assim. E a mais clássica do disco é Same Old Song and Dance, que toca mais por aí e tal. E uma coisa que é interessante nós levantar é que esse é o primeiro que conta com a produção de um cara chamado Jack Douglas. E ele somou muito com o Aerosmith nos anos 70, que pra mim é a melhor fase da banda. O cover de Try Keep It Rolling é sensacional, né, mano? Um monte de gente gravou, mas a versão do Aerosmith eu acho uma das melhores, se não a melhor.
Exatamente, eu ia comentar sobre isso mesmo, sobre o quanto que a produção estava melhor, o som estava mais polido, sabe? Agora, pra mim, os melhores momentos desse disco são Same Old Song, The Lord of the Tides e Train Keep a Rolling. Agora, eu não sei se vocês sabiam, mas o Train Keep a Rolling, vocês sabem que no meio da música, né, tem um som de plateia e tal, né? Vocês sabiam que, na verdade, esse som de plateia foi tirado de overdubs, né, do disco do Concerts for Bangladesh, né, do George Harrison? E o melhor de tudo é que os solos não foram nem do Brad e nem do Joey, mas sim é do Steve Hunt e Dick Wagner, que originalmente tocaram essa música ao vivo no concerto, né, for Bangladesh. A gente viu que o Train Keep a Rolling é muito regravado por bandas de blues, como Elsie and the Birds e tal. Até o Motorhead chegou a regravar no primeiro disco deles. Mas a versão do Ollie Smith parece que virou uma marca registrada, sabe? Virou o trademark deles, né? E o mais interessante é que realmente eu achava que o solo era do Joey e do Brad, né? Jogando Guitar Hero, você tem a sensação de que é dele, mas não. Mas, na verdade, é do Steve Hunter e do Dick Wagner, que, por sinal, eram músicos que trabalhavam muito com o Bob Ezrin. E, originalmente, o Bob Ezrin, ele tava para produzir esse disco, né? Por conta que eles gostaram muito do trabalho que ele tinha feito com Alice Cooper e tal, eles interessaram. Só que houve um conflito de agenda e o Jack Douglas acabou virando a marca registrada deles de produção sonora lá nos anos 70.
Eu também considero esse disco similar ao antecessor. É que mostrava que o Aerosmith, ele, por um tempo, ia conseguir seguir um certo padrão ali. E agora, no ano seguinte, de 1975, que é o ano que, pro rock, é considerado o ano dos clássicos. Se você pensa em clássico do rock, você vai pensar em 1975. E com Aerosmith, não foi diferente. Porque aqui, eles lançam o terceiro álbum de estúdio, o Toys in the Attic, que é, mano, um clássico. Não tem outro. Não sei o dia, nem o mês exatamente em que esse disco foi lançado. Ele foi lançado em 1975. Né? Ele hoje é considerado um clássico do rock por todos, e ele está na lista dos 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame. Em 2003, o disco foi incluído na lista da revista Rolling Stones como o número de 228, não vou saber nunca dizer o nome dele, dessa numeração, dos 500 melhores álbuns de todos os tempos, né? E esse, mano, tem clássico pra caralho aqui, novamente não, isso aqui já tem uma faixa adicional, são 9, e são 5 de um lado, e do lado B são 4. O disco, ele já abre com Toys in the Attic, né, na mesma faixa tem um Opus Way, que anos depois o Aerosmith lançou uma versão com um grupo de rapper muito famoso dos Estados Unidos, que é o Run DMC, que ficou do caralho, foi um casamento muito foda, assim, de rock com rap, né, um dos melhores, porque tem outros também que funcionaram muito bem. E do outro lado do disco tem Sweet Emotion, que foi foi muito tocada essa música é sensacional. Eu particularmente gosto mais do lado B desse disco, né, porque tem No More, No More, que é uma outra música muito boa, Round and Round, que é uma música mais obscura, e ainda fecha com You See Me Crying, que é uma música lindíssima pra caralho. Vocês podem falar agora um pouquinho, porque eu adoro esse disco, cara, na moral.
Parça, você falou que não sabe o dia, se eu não me engano, foi dia 8 de abril de 75, certo? Ele foi gravado ali entre janeiro e março de 75, ali no estúdio lá de Nova York. E aquela coisa, continua com a produção do Jack Douglas, um cara muito foda. E esse disco foi o disco que consolidou a carreira do Aerosmith, tá ligado? Se eu não me engano, ele vendeu umas 8 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Então, muita coisa. E já começa com a faixa título, né? Toys in the Attic, que é uma porrada, né? É um riff muito agressivo, velho. E você falou da Walk This Way, ela foi composta num ensaio. Então, o Joe Perry tava praticamente brincando ali com a guitarra, e o Steven Tyler viu isso. E aí, ele, por já ter sido baterista, ele já pensou na levada da bateria lá, que depois foi passada pro batera lá, que eu sempre esqueço o nome. E tanto é que ele sempre, o Steven Tyler e o batera, que eu não tô lembrando o nome agora, eles sempre brigavam muito, porque ele era um baterista muito travadão, e o Steven Tyler sempre cobrava o Swing e tal, mas enfim, outra história. Também tem o Sweet Emotion, né, que é uma baita música, é um rock meio dançante, né, e No More No More é uma das minhas favoritas também. E pelo amor de Deus, ouçam Round and Round. É uma música obscura, né? Mas tipo, é uma pérola, é agressiva pra caramba. É quase um heavy metal aquele ritmo. Enfim, eu destaco praticamente o álbum inteiro. É um disco sensacional, né? Sem palavras.
Cara, você vê o Toys in the Act e realmente você sente que foi o ponto de virada da Edward Smith. Você já falou bastante sobre os dados, né? Aí a gente vê Walk This Way. Velho, a versão original, ela já é boa pra caramba. E você pensa que não pode melhorar. Mas quando você vê aquele conjunto do Steven Tyler, Joey Perry e Run DMC, aí você pensa, puta cara, que mistura boa, tá ligado? Que mistura boa. Cara, realmente não tem muito o que falar desse disco, a não ser elogiar. E eu considero Around the World realmente uma música de heavy metal. Mesmo que eles não estejam completamente alinhados com o gênero, ela é obscura, ela é bem pesada, o riff é bem característico, é do heavy metal, e cara...
Achei que você ia falar que você era progressiva.
Parece que o seu dia, a piada chegou, demorou, mas a gente trouxe isso.
Chegou, né, velho, chegou, né, velho, chegou, né? Não, velho, eu não... Não, velho, aí tu me seria demais, né? Agora, e o Sim Crying, eu vejo mais que tem um pouco daquele rock sinfônico, sabe? E você sente que o Toys in the Attic é um disco, é onde eles amadureceram, é bastante som, sabe? Não era somente aquela pegada blues, sabe? Eles realmente, eles deixaram o som deles mais, como pode dizer, mais diversificado. A produção nem se fala, velho, continua com a mesma qualidade, né, do seu antecessor, né, que é o Get Your Rings. E só fazer uma pequena correção, Vitor, a data de lançamento do Get Your Rings, na verdade, foi 15 de março de 74. E é isso, gente, Toys in the Act é do caralho e mano, mas...
Marcio, acho que você
é do meu coração, será o próximo.
Acho que você tá enganado, acho que não é de 74, é de 75, e o que eu vi é 8 de abril, acho que você tá olhando outra data.
Não, pô, eu tava complementando, com a data logo anterior, porque o Vitor tinha dito que era primeiro de... Era 1º de março, na verdade ele foi lançado no dia 15.
Ah, tá, porque eu falei, ué...
Nossa, falando de outro disco?
Não, não, vou complementar, pô.
O cara corrigiu anos depois. Delay da Bahia.
Eu ia falar, tá ligado? Mas só que vocês estavam tão ligados que aí é só agora que eu me liguei em fazer essa correção.
Firmou.
Bem, mas isso aí, velho. Então, gente, a produção de Toys in the Act, né, continua, né, maravilhosa. Não mudou basicamente nada, comparado ao segundo disco, né, que é o Get Your Wings. Mas, né, mas você nota que, né, que a sonoridade tá muito diversificada, sabe? Eles conseguiram sair da zona do blues. Eles chegaram no heavy metal, tem até um pouco de rock sinfônico, e é isso. Mas esse, por incrível que pareça, esse não é o disco que pegou meu coração, velho. O disco que pegou meu coração, ele ainda está por vir.
Ué, agora eu fiquei curioso, hein? Bom, você falou sobre ele parecer com os outros discos, os seus antecessores. Eu acho que esse aqui já se destaca por não ser tão blues rock. Esse aqui eu acho que é a personificação melhor do Aerosmith com relação ao hard rock. Mas, enfim, só pra complementar aqui que a gente não falou da capa, né? A capa do Aerosmith, essa daqui já tá bem melhorzinha trabalhada. A logo do Aerosmith já tá quase chegando naquela que a gente conhece nos dias de hoje, né? O que eles mudaram foi o seguinte: a fonte, né, escrito Aerosmith, tá mais bonitinha. É a que a gente conhece, né, a fonte. E dentro do Aerosmith, não, melhor não dentro, mas sim complementando por trás, tem um símbolo que me lembra muito, inclusive agora, as coisas que a gente vê nos discos do Van Halen. Caralho, será que eu tô viajando?
Não, parça, não tá não, é realmente é muito parecido, mano. E se você não tivesse dito, ia passar muito batido. Mas eu parei pra dar uma olhadinha assim nas imagens agora há pouco. E realmente tá muito parecido, velho. Caramba, tenho certeza que teve uma influência nisso aí, mano.
Caramba, não tinha notado isso, mas enfim, só pra complementar o disco, ele é todo marronzado e tem uns brinquedos meio que entrando, ou acho que é entrando mesmo dentro de um baú. Não sei também o que eles quiseram passar com isso. Não sei se é só uma arte que eles acharam bonita pro álbum e mandou. Até porque toys, brinquedos. Acho que a gente já pode ir pro próximo disco que foi lançado no ano seguinte, que é o Rocks, de 1976. Ele foi lançado em janeiro. I'm dreaming tonight.
É, esse disco, em 2003, ele foi incluído na lista da revista Rolling Stones como o número de 176 do ranking de 500 melhores álbuns de todos os tempos. Ele atingiu o disco de platina. Eles continuam com aquela pegada meio hard rock e tal. Muita gente gosta de dizer que esse álbum ele é melhor do que Toys in the Attic. Existe uma briguinha interna entre Toys in the Attic e o Rock. Eu particularmente acho que ele esteja no mesmo nível, só que um nível menor do Toys in the Attic. Ele tem músicas como Back in the Side, que é uma música um tanto quanto obscura e que também é muito famosa do Aerosmith. Tem Last Child, que é uma música que também foi muito tocada do Aerosmith nos shows. E eu adoro muito essa música por conta do Guitar Heroes, que é uma música que eu adorava tocar. O lado B desse disco eu já acho um pouco mais fraquinho, né? Tem músicas como Sick as the Dog. Tem Nobody's Fault, que é uma música que eu gosto muito deste lado. E Home Tonight, que é uma outra balada. Ele tem essa pegada um pouco de Toys in the Attic, porque o Toys in the Attic ele fecha com uma balada, e esse disco ele também fecha com uma balada, que é o Home Tonight, que é uma música que eu considero até melhor, né? Ela é muito boa. E é isso, não tem muito o que falar. Vocês querem complementar já?
O Rocks, eu acredito que ele seja o principal disco do Aerosmith no que diz respeito aos anos 70. Então, quando eu falo principal, eu não quero dizer que ele seja melhor, e nem mesmo que ele vendeu mais. Por principal, eu digo que é um disco que até quem não gosta de Aerosmith, quem não é fã, conhece esse disco, porque ele atingiu pessoas que às vezes nem curtiam a banda. E eu destaco a música Last Child, porque a introdução ela te engana. É uma introdução que parece que o riff de guitarra parece que vai ser um rock convencional. O rock riff, refrão, solo. Só que depois da introdução entra tipo um funk, tá ligado? Entra um riff assim, tipo, dançante, que eu acho muito legal. Aí tem Sick as a Dog, que é uma música interessante, porque o Steven Tyler, ele começa tocando um instrumento, depois vai pro outro, ele toca até baixo nessa música. O Back in the Saddle, eu acho também uma música que é a parceria do Steven Tyler com o Joe Perry, é bem interessante também. Junto com isso tem Home Tonight, basicamente as mesmas que o Victor destacou, e eu acredito que seja um disco muito bom, só que eu não considero ele o melhor, porque tipo, há uma pessoa que está de fora, de repente ela pode achar que é o melhor, por ser o mais famoso, só que eu não considero ele tão melhor do que os anteriores, e basicamente é isso que eu tenho falado do Rocks. Ah, e antes que eu esqueça, mais ou menos nessa fase, Toys in the Attic, Rock, foi uma fase que o Aerosmith meio que ficou louco, porque os caras estavam usando muita droga, segundo eles mesmos, eles pararam de administrar a própria banda. Então eles deixaram o negócio do sexo, drogas e rock and roll tomar conta deles, e aí começa a surgir bastante conflito. E a esposa do Joe Perry, por exemplo, ela, segundo o que dizem, ela era uma mulher muito filha da puta, tá ligado? Ela queria tretar com todo mundo, aí tretava com a esposa de outro cara da banda e tudo mais, e isso gerava intriga entre os caras, e isso é uma coisa que vai fazer diferença no futuro aí, que nós vamos ficar ciente.
Cara, o Rocks, ele é o disco do meu coração. Eu tava ouvindo ele em 2014, tá ligado? E tipo, eu achei ele sensacional, porque eu tava numa fase que eu tava ouvindo muito hard rock e tal, né? Era muito ligado ao Kiss. E esse disco pra mim, ele foi bastante tranquilo na de digerir. Já era outra banda, não era mais aquela banda blues que a gente viu nos dois primeiros discos, né? E realmente, em questão de sonoridade, ele fica um pouquinho abaixo do Toys in the Attic, né? Porque você não vê tanta variação, né? Mas você vê que existe, né, que existe um certo equilíbrio no direcionamento musical deles, né? O Rats in the Cellar, por exemplo, ele faz uma boa fusão do hard rock com blues. O Get a Lead Out, ele é uma das, eu acho que é a única faixa blues, né? Já o Lickin' the Promise, eu considero que é uma das faixas mais subestimadas, né, desse disco. Mas, por sinal, ele é puro hard rock, eu acredito que tem até uma certa proximidade com o Kiss. O Luan também contou, é um dos segredos do Sick as a Dog, sabe? Mas eu vou complementar um pouquinho dessa fala. O Sick as a Dog foi, né, foi o Joe Perry e Steven Tyler, né, tocando baixo. Só que houve um revezamento, certo? Quem começa tocando baixo é o Joey. Aí tem uma parte em que ele dá uma pausa que dá uma pausa no meio da música, né? E o Steven Tyler, ele começa a tocar baixo e ele só toca a guitarra, né, no final da música. Ou seja, a guitarra base e solo é do Brad, sabe? E isso foi uma gravação feita ao vivo em estúdio, sabe? Eles fizeram aquilo em estúdio, eles também chegaram a emular em muitos shows ao vivo, né, posteriores. E é por causa, né, dessa simplicidade do Rocks que esse disco acabou virando o disco do meu coração.
Bom, falando do disco, né? Ele é um outro disco estranho do Aerosmith. Ele é um disco todo preto, escrito Rocks, com a mesma logo que eles usaram no Toys in the Attic. E tem 5 pinos que eu não faço ideia se é diamante, se são alguma coisa de instrumento. Eu não sei o que, que é isso. Não sei, parece uma espécie de peão. Também não sei. É um disco também padrão Aerosmith, estranho e simplista, né? Mas enfim, vamos pro próximo disco, que foi lançado no ano seguinte. 1977, foi lançado no dia 1º de dezembro, quase 78, né? Porque o Aerosmith, ele tava realmente com muito problema. O Luan falou da treta da que a mulher do Joe Perry arrumava. Uma das tretas mais icônicas foi quando a mulher do Joe Perry jogou um copo de leite, se não me engano, na mina do Steven Tyler ou do Tom Hamilton. Acho que foi da mulher do Tom Hamilton. E aí foi uma
treta. Da mina dele.
De quem? Ah, jogaram nela.
É, foi nela.
É, eu sei que teve leite aí no meio. E leite mulher, sabe como é que é.
Ixi, qual que é a fita, João?
Mas enfim. Por conta dessas confusão toda aí, eles demoraram um pouco para lançar o Draw the Line. Foi lançado no dia 1º de dezembro de 1977. Foi um disco que recebeu platina dupla, né? Ainda pela Columbia e tal. É um disco de 9 músicas também, tem 35 minutos de duração. E lendas dizem que eles tiraram essas músicas basicamente do cu. Porque eles não estavam tendo mais criatividade para compor. Eles estavam com um bloqueio fudido. E na época, o Steven Tyler lembrou que eles tinham algumas composições que eles guardaram num pote. Acho que foi num pote de biscoito, alguma coisa assim. E eles complementaram o resto do disco. Então esse disco, ele é meio que ruim, né? Não é ruim, ele não é melhor do que o que a gente já ouviu aqui, né? Tanto que ele recebeu platina dupla, diferente dos outros que receberam platinas maiores. As músicas que mais se destacam nesse disco é o Draw the Line, Kings and the Queens, que é uma música chupetinha de baleia, gostosinha demais. Acho que é isso, né, rapaziada? Diz que é um pouco estranho. O que vocês têm pra dizer sobre ele?
Parça, eu não concordo que ele seja um disco mais fraco. Inclusive, até acho um disco meio que subestimado. Porque, assim, vamos lembrar que ele foi lançado em 1977, né? O ano do punk rock. Então, esse disco tinha tudo pra ser lançado e ouvido pelas pessoas como ultrapassado. E é uma coisa que pode ter afetado, mas eu não concordo, mano. Porque a faixa título, por exemplo, eu acho um dos riffs mais fodas que os caras fizeram, porque é sujo. Os dois guitarristas criaram um riff sujo já pra faixa título. E tem umas outras coisas boas também, mano. A música I Wanna Know Why, né? Acho que é isso. Tem um piano lá, um pianista bom pra caramba, que é o centro das atenções da música junto com o saxofonista. Tem também a música Get It Up, que me lembra muito o pessoal da Motown. Acho que até minha favorita do disco seria essa, que é uma música que ninguém dá muita atenção. Tem Kings and Queens, e eu considero uma faixa boa, mano. Um disco bom, aliás. Acho que as pessoas deveriam ouvir mais. Inclusive, eu acho a capa muito interessante, né? Que é um desenho, umas caricaturas de cada um deles. E a boca do Steven Tyler tá muito esquisita, mas eu acho uma capa muito legal. E enfim, tenho pra dizer sobre esse disco é que eu considero ele subestimado.
Vitor, primeiro de tudo, não considere que isso é uma conspiração, tá? Mas eu também vou ser obrigado a discordar de você, velho. O disco, ele não tem nada de estranho, entendeu? Inclusive, a crítica chegou até a malhar muito esse disco. Eu também considero o Draw the Line como um disco criminalmente subestimado. A capa também, eu acho que é uma das melhores, né? Inclusive, por conta da caricatura, né, do Steve Tyler, né? Agora uma coisa assim que eu senti que ficou em branco e que também deveria ser destacada é que nos vocais principais, não sei se o Smith, se vocês quiserem complementar, né, depois né, vocês complementam, mas o Bright Light Fright, em que ele assume o vocal principal, inclusive até aparece no Guitar Hero Aerosmith. Eu achei bem legal essa música pra poder né, comentar, mesmo sendo uma música bem curtinha, né, uma música de 2019, mas também é interessante, né, fazer esse destaque. E eu não vi nada que possa dizer que é um disco pra ser malhado, entendeu? Eu acho ele criminalmente subestimado, e é um disco que tem que ser ouvido com atenção, ele merece o seu valor. E eu acredito que dessa fase inicial, o Aerosmith, ele tá musicalmente muito forte.
Ah, eu não sei, rapaz. Não é, como eu falei, não é um disco ruim, mas também não é um disco excepcional, assim, sabe? Mas enfim, aí, rapaziada, o que que acontece? Aerosmith tava enchendo o cu de droga. Lendas dizem que eles conseguiram gastar um jatinho tudo em drogas. O cara tava lascado, teve shows aí que eles tiveram que cancelar porque acharam que o... Tem fotos, inclusive, do Steven Tyler jogadão assim no chão com um cigarro na boca. O pessoal achou que ele tinha...
Sonho.
Oi?
Sonho de vida.
Enfim, não sei o que o Luano deu aí. Mas eles estavam muito, muito fodidos. Muita briga, as mulheres interferindo pra caralho. Aí eles não conseguiram lançar absolutamente nada em 1978. Então por isso a gravadora falou, mano, fudeu, eles estão se drogando demais, é muita droga na cabeça, não consigo ver um futuro pra esses caras.
Deixa eu dar só uma complementada nesse ano de 78, porque apesar deles não terem produzido, conseguir um disco, esse ano de 78...
Eles lançaram ao vivo, eu ia falar, caralho.
Não, era outra coisa.
O quê?
Era que eles fizeram a participação no filme... Aquele filme horroroso do Sgt. Peppers, em que eles fizeram um vilão, era uma banda de vilões em que eles faziam um cover, né, do Come Together, que teve, né, que teve até uma certa repercussão, mas que isso também ajudou a fuder com a carreira da banda.
É verdade, tem esse detalhe mesmo.
Participação é zoada, mas o cover é legal, mano. Eu gosto.
Exatamente. E o mais engraçado, que não era para ele estar lá. O convite tinha sido para o Kiss. Só que o Gene ficou com medo, né, de esconder a carreira deles, e o Aerosmith foi lá e aceitou.
É, eu acho que pela primeira vez eu vou ter que concordar com o Gene Simons, né? Cara de visão, né? Mas enfim, a banda já tava degringolando pra caralho, a gravadora não sabia se eles iam conseguir continuar. Aí eles decidiram lançar o Life Butler. Eu não sei falar o nome desse disco, mas é um disco ao vivo. Né? É um
Life
disco...
Bootleg. Life
Bootleg. Bootleg, mano.
Bootleg.
Fala direito.
Tomar no cu. O meu inglês é péssimo, todo mundo que sabe. Mas enfim, é uma é um disco ao vivo com 16 músicas, tem 1 hora e 15 minutos. E vocês querem falar alguma curiosidade sobre esse disco? Porque eu realmente não sou muito fã de disco ao vivo, então eu sempre evito.
Parça, a curiosidade é a seguinte: você olha qualquer foto dos caras em shows dessa época, não necessariamente desse show, e você vê que os caras estavam acabados. Era o Steven Tyler mais drogado do que nunca. O cara tava muito louco e o resto da banda tava tudo muito louco. E tipo assim, eles estavam dando tanta atenção pra droga que reza a lenda que os Rhodes estavam comendo mais mina que eles. Era um negócio absurdo. Mas sobre o disco em si, é só um disco legal ao vivo e não tem mais nada demais, não.
Fico com a mesma opinião, cara. Realmente não tenho o que dizer. É só um disco legal e foda-se.
É, aí depois disso... Nós temos a crise aqui, que toda banda, quer dizer, maioria das bandas tem. Joe Perry cai fora, né? Ele acha que é melhor seguir uma carreira solo. Depois o Brad também cai fora e fica só o Steven Tyler, o Tom Hamilton e o Joe Kramer. Aí o que acontece? Pro lugar do Jimmy Page, tô falando de outra banda, do Joe Perry, o próprio Joe Perry coloca o Jimmy Crespo, que é um guitarrista bom, mas não tinha cara, né, do Aerosmith. Eu gosto do Jimmy Crespo, me julguem. Acho que ele era um guitarrista até que promissor, assim, mas é guitarrista secundário, é foda. E pro lugar do Brad, chamaram o Rick Dufay. Também não tenho muito o que falar desse cara. E aí, em 1979, o último disco que a gente vai falar aqui nesse Discografando, eles lançam o Night in the Roots. Night in the Roots.
também é um disco muito questionável, né? Principalmente pela ausência do Joe Perry e do Brad. Então os fãs ficaram meio assim. É um disco.
Não, cara. O Brad, ele ainda estava. Quem saiu primeiro foi o Joey. O Brad ele saiu em 81. Sim, ele chegou pra esse disco.
Ah, então eu viajei. Porque é o seguinte, no clipe Chiquita, se eu não me engano, o Joe, o Brad, ele não aparece. É que me veio na cabeça aqui e eu não consegui lembrar dele no clipe. Ah, não, abafa. Eu tô confundindo um outro clipe aqui, que é um que eles aparecem pinchando o muro. Não vou lembrar, mano. Acho que é o disco que a gente não vai falar aqui. Mas, enfim. Já que o Davi me corrigiu aqui, o Brad, ele continua. Só quem saiu foi, de fato, o Joe Perry. Então, o público não recebeu muito bem esse disco. Confesso que não é um disco também muito bom. A maioria das faixas é... pra mim é desagradável, tipo Cheesecake, Tears Smile, músicas horríveis. O que me agrada mesmo nesse disco é No Surprise, Chiquita e Remember. De resto, pra mim, passa em branco, cara. Podem falar um pouquinho sobre essa obra-prima, que é com vocês.
Mano, eu até esqueci de comentar sobre isso, mas vai ficar uma boa hora pra falar. O Draw the Line, que nós falamos antes, ele vendeu muito pouco mesmo. E o que aconteceu? A gravadora fez a banda entrar em turnê, e uma turnê meio que feita às pressas, pra ressarcir o dinheiro que eles gastaram no disco que não vendeu porra nenhuma. Tipo, eles foram meio que obrigados. Mas a gravação que já tava no contrato. E isso afetou um pouco a... Pouco não, afetou bastante a produção desse disco, porque o que acontece? Enquanto os primeiros discos do Aerosmith já tinham covers, como a maioria das bandas fazem, o Rocks já não tinha. O Twice Dead, que também já não tinha covers. Acho que o Draw the Line também não tem. E esse Night in the Ruts já tem 3 covers na tracklist. E acaba que é um disco mais fraco mesmo. Tem algumas coisas boas. Então, por exemplo, Mia é uma balada que tem uma cara do Aerosmith dos anos 80, sabe? Pós-pump, tá ligado? Chiquita é a melhor faixa do disco, disparada. É muito boa essa faixa. Aí o cover que eu falei tem, acho que é Think About You, é o nome da música? Não, Think About It. E tem os rocks mais sujos, igual eles faziam, né? Aqueles riffs bom pra caralho, que é No Surprise. Mas realmente é um disco que não se destaca, mano. Comparado ao que a gente viu antes, é um disco mais fraco. Eu ainda gosto, não vou dizer que é um disco que eu odeio, igual Music From The Elder, que é o pior disco do mundo.
Uma hora a gente vai chegar nessa discussão aqui, vai ser um podcast feio, hein, galera? Já vou avisando, hein?
Vai, velho, vai ter tiro porra de bomba, vai ser dedo no cu e gritaria. Aguarda.
Enfim, é mais ou menos sobre isso, sobre um disco que encerrou a década de 70 pro Aerosmith de uma forma meio triste, né? Só que aí futuramente o Joe Perry voltaria pra banda e as coisas voltariam a ficar boas. Mas esse disco realmente, apesar da capa ser interessante, né? A capa é eles numa espécie de mina, tá ligado? Tipo, com uns chapéus assim, tipo, trabalhador de... como chama isso?
Mineradores.
Então, é uma capa bem interessante, né? Apesar do disco. É engraçado, né? O primeiro é uma capa feia pra caramba, o disco é muito bom. E esse é uma capa bonita até. E o disco é uma merda. Enfim,
inclusive, rapaz, eu vou até falar sobre essa questão que você falou mais pra frente aí. Davi, pode falar um pouco do disco.
Cara, o Nights in the Woods, realmente eu acho que ele é um disco ok, mas que... Não é mais que ele encerra uma era de ouro do Aerosmith com a banda completamente, como pode dizer, disfuncional, desmembrada. Eu acho que desmembrada vai ficar melhor, porque infelizmente os excessos acabaram com isso. Isso também acabou refletindo no disco. Agora tem um cover de um grupo chamado Shangri-La, de uma música chamada Remember, Walk in the Sand, que eu fui parar, né, pra ouvir, né? Aí quando chegou no refrão, né, do Steve Vitale cantando aquele Oh no, eu só lembrei daquele meme do TikTok, tá ligado? E depois que eu fui ver que realmente essa música, ela era... A versão original tinha virado sample, né, de outra música que acabou, né, estourando viral do TikTok, e eu pensei assim, caraca, Caraca, velho, que mundo pequeno. Mas.
Falou com o Aerosmith, pensa no TikTok, mano.
Exatamente, velho.
Só que eu pensei em falar isso, porque eu falei, não vou falar do TikTok aqui, mas tudo bem.
Não, mas é isso, velho. É melancólico, entendeu? É um disco de que eu até gosto, mas comparado aos outros, você olha assim e pensa, puta, velho, era pra ser assim? É isso, né?
E é isso, galera. Depois disso, eles lançaram muito mais discos. Muitos chegaram a acreditar que esse seria o último disco da história do Aerosmith. Mas isso, felizmente, nunca aconteceu. Porque eles entraram numa clínica de reabilitação. Não sei se atualmente eles continuam usando, acredito eu que não. Mas eles melhoraram muito. E depois da reabilitação, eles lançaram clássicos, ganharam Grammys, ganharam até Oscars, se não me engano. Enfim, eles tiveram uma carreira muito brilhante, mas a gente não vai contar aqui, porque o podcast é somente...
Caralho, dos anos Oscar, Victor.
Oscar, certo?
Oscar?
Oscar?
Caralho, eles viraram atores, eu não tô sabendo, mano.
Tem uma categoria pra Oscar musical?
É, acho que é... Caralho, não sabia disso, mas ok, depois eu vou pesquisar. Se quiser cortar isso aí, pode cortar.
Não tem problema, vai pro ar assim mesmo. E agora que a gente falou sobre todos os álbuns da década de 70 do Aerosmith, agora a gente vai pra aquele jogo de cintura que a gente gosta de fazer aqui. Qual o nosso álbum favorito? Qual o nosso álbum menos favorito? Alguém quer começar aí? Luan, Davi, quem começa falando do álbum favorito?
Vamos lá, né? O álbum favorito vai ser o Rocks, porque realmente foi o disco deles que me chamou bastante atenção por conta da simplicidade e tal. Eu não tinha ouvido o Toss in the X, mas eu ainda sigo com o Rocks.
Mano, eu não posso escolher outro senão Toss in the X, porque foi muito importante na época que eu ouvia muito rock, época que eu morava numa casinha assim de dois cômodos embaixo da garagem de uma pessoa assim, aí eu ficava ouvindo rock, aí eu lembro claramente da vizinha reclamando que o som tava muito alto. Eu era desses na época da adolescência, então eu ouvia muito Kiss, muito Aerosmith, e esse disco foi o principal que eu ouvi. Eu poderia até falar o Rocks, eu ouvi bastante também, mas em termos de qualidade eu não posso falar outro que não o Toys in the Attic, que é uma maravilha de disco.
Pra desempatar aqui eu vou de Toys in the Attic, foi o primeiro disco assim de extrema relevância do Aerosmith. É um disco recheado de clássicos, e é talvez o único que condiz com que Do completo do Aerosmith, que a gente tava falando sobre o disco ser bonito, mas o disco ser ruim. Aí a capa, me enrolei toda, a capa do disco ser bonita e o disco ser ruim. Aí quando o disco é ruim, a capa é bonita. Não, aqui o disco é bom e a capa é bonita também. Então, indiscutivelmente, tem que ser Toys in the Attic. E agora vamos pro álbum que a gente menos gosta. Ai, ai, ai. Vamos lá, quem começa?
Mano, pra que mistério, mano? Todo mundo gosta menos do Night in the Ruts e já era. Falo por todo mundo.
Preciso dizer uma coisa, velho, a não ser falar do Night in the Ruts? Isso aí já é unanimidade, não precisa nem discutir. E nem o porquê, né?
Galera, vou de Night in the Ruts, vai. Tá bom.
Eu disse, viu? Que falei?
Tá bom. Porque durante que eu tava fazendo aqui, eu pensei, não, indiscutivelmente vai ser o Draw the Line, não tem jeito. Mas, não. É o Night in the Ruts mesmo, não tem jeito. Porque os caras já estavam muito fodidos, já tava sem a formação clássica. Não dá. Ah, e outra coisa aqui, eu confundi o clipe Chiquita com o Lightning Strikes, que aparece o Rick Dufay no lugar do Brad. Tá? Foi essa confusão que eu fiz naquela hora lá, tá? E essa música ela entraria no álbum que é o Rocky In the Hard Place, de 82, que a gente só vai falar num outro discografando do Aerosmith. Quando a gente vai fazer, não sabemos. Mas iremos fazer. Igual o Gastão fez, mas tudo bem. Só que ele nunca fez, né, da porra. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido o podcast de hoje. Não se esqueçam, se vocês gostaram, deixa aquele like. Se não gostaram, deixa aquele dislike. Tô pensando que eu tô no YouTube, velho. Foi mal, galera.
No Spotify, mano.
Eu tô pensando que eu tô no YouTube. É que eu já tenho um padrão de encerramento, aí eu jogo pra tudo. Mas, se vocês gostaram, compartilhem aí nas redes sociais com seus amigos. Faça pra aquele amigo que você sabe que gosta de Aerosmith e ajude este podcast a crescer. Então é isso aí. Muito obrigado, Capão. Muito obrigado, Davi, por estar aqui presente nessa formação clássica aqui. Espero que a gente não seja um Aerosmith, que se afunde drogas. E alguém saia.
Vale por você.
Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Forte abraço a todos vocês. Falou.
Abraço.